Fala pilhada, mais uma live aí do canal Pilhado no Ar, mais uma live trazendo os bastidores do Flamengo, né? Os bastidores do Flamengo aí nessa derrota pro Grêmio, o Tite, a reação do Tite no vestiário, a reação dos jogadores no vestiário, porque, diga-se de passagem, foi uma atuação desastrosa da defesa do Flamengo, né? Foram 3 gols ali de pelada sofridos pela defesa do Flamengo. 3 gols que foram, inclusive, muito questionados no vestiário. E a gente vai passar aqui um pouco desse clima. Sempre depois dos jogos eu tento falar, lógico, com as fontes que eu tenho dentro do vestiário, para saber como é que foi o clima. Trouxe ali, exclusivo nos últimos jogos, o que todo mundo repercutiu depois, que o Tite pediu para os jogadores acreditarem no título brasileiro, principalmente depois da vitória contra o Vasco, na empolgação, dentro do Maracanã. Eu falei da conversa que o Tite teve com os jogadores, que ele teria pedido para eles acreditarem no título brasileiro. Agora, a situação de ontem foi uma situação de cobrança do Tite aos seus jogadores. Aí você me pergunta, porra, Tite deve ter dado um baita esporro nos jogadores? Deve ter dado uma bronca? Não, tá? Não. Não foi um clima de bronca no vestiário. O Tite, querendo ou não, ainda tem muito cuidado com essa situação do clima no Flamengo. O Tite se preocupa muito em querer suavizar o clima no Flamengo, trazer, tirar aquele clima de tensão que havia com o Sampaoli. Então, foi tudo muito na conversa. Não teve uma bronca geral, não tiveram ali gritos. Não foi uma bronca, mas foi um questionamento. O Tite questionou muito, depois do jogo contra o Grêmio, o apagão que teve na defesa do Flamengo. Porque isso é o que eu quero deixar claro. O Tite, desde que ele chega no Flamengo, ele fala, e a gente traz aqui a informação, que o foco dele era a defesa. Era equilibrar a defesa do Flamengo. Por quê? Porque o Tite acredita, isso é informação de bastidores, que equilibrando a defesa do Flamengo, os gols com os talentos individuais do Flamengo, eles vão sair naturalmente. O Tite tem convicção disso. Ele acredita. E ele, desde o começo, ele deixou claro para os jogadores, e eu trouxe essa informação aqui, que ele queria equilibrar a defesa, e equilibrando a defesa, depois, ele trabalharia mais a parte ofensiva. Por quê? Porque o Tite, antes de chegar ao Flamengo, ele estudou o Flamengo, né? Isso foi notícia, ele mesmo assumiu que há 10 dias antes dele assumir o Flamengo, ele já começou a estudar o Flamengo, começou a ver jogos do Flamengo com sua equipe, com seu staff, começou a ver defeitos. E é óbvio que o grande defeito era a defesa. O Flamengo nessa temporada sofre muitos gols. O Flamengo nessa temporada tem uma defesa fraca. E aí o Tite focou na defesa. E o grande questionamento dele ontem no vestiário foi por como que o Flamengo teve um apagão tão ridículo na sua defesa como o apagão de ontem. Porque o apagão de ontem foi ridículo. Foram erros de pelada. É claro que o Tite não falou com esse linguajar, mas o que eu percebi pela televisão, o que você percebeu pela televisão, o que todo torcedor do Flamengo percebeu, é que foram gols de pelada. E o Tite também percebeu. É lógico que o Tite percebeu. Logo que o Tite sai do gramado, vai para o vestiário, chega ali o pessoal da análise de desempenho e mostra o vídeo para o Tite, os vídeos dos gols do Grêmio. Foi um gol mais ridículo do que o outro. E é daí que vem a cobrança do Tite. O Tite pegou os jogadores, reuniu os jogadores ainda no vestiário e questionou esse apagão. Porque o que ele mais pediu foi para não ter desatenções como essa. Porque essa desatenção era um jogo bom do Flamengo. Até o apagão. Era um Flamengo estável até o momento do apagão. De repente, sai um gol ridículo. E vale a pena a gente dizer aqui, hein? Eu falei isso aqui várias vezes. Dois gols, culpa do Bruno Henrique. Não adianta ficar querendo acobertar, porque é ídolo. Foram duas falhas do Bruno Henrique, duas falhas que não podem ter aonde ele cometeu as falhas. O primeiro erro, na minha opinião, foi muito displicente. Foi muito displicente o primeiro erro do Bruno Henrique, que origina o primeiro gol do Grêmio. Mas também não dá para jogar só na conta do Bruno Henrique. Por quê? Porque os jogadores do Grêmio fizeram uma tabelinha no meio de 6 jogadores do Flamengo. Tinha ali Arrascaeta, tinha ali Thiago Maia, tinha ali o Wesley, tinha ali o... Tinham 5 ou 6 jogadores. Tinha o Gerson também na jogada. Então, no meio de 6 jogadores do Flamengo, 2 jogadores do Grêmio fizeram uma tabelinha ridícula que saiu o gol. Então, foram erros de pelada. É claro que o Tite percebeu isso. E foram 3 gols com falhas ridículas na defesa do Flamengo em 10 minutos. O primeiro gol, essa falha bizonha do Bruno Henrique e uma tabelinha de 2 jogadores do Grêmio no meio de 6 do Flamengo. O segundo gol, outro erro do Bruno Henrique. Outro erro, quis fazer o corta-luz bonitinho ali para o Arrascaeta. Erra. Sai o contra-ataque do Grêmio, mas também erros ridículos. O Pablo falhou de forma ridícula. O Gerson falhou de forma ridícula também no segundo gol. E aí no terceiro gol, um gol de lateral. Não dá para levar a sério uma defesa que leva gol de lateral. Não dá. Um gol de lateral. O Reinaldo bate o lateral, o Villasanti arruma. E aí sai o gol do Grêmio. O cara sai cara a cara com o goleiro de novo. Então o Tite cobrou muito. O Tite, desde que ele chegou no Flamengo, ele diz que o foco principal é a defesa. Para um treinador que tem o foco principal, a defesa, um jogo como o de ontem, é uma vergonha. É uma vergonha. Foram erros defensivos ridículos e já no vestiário o Tite cobrou. O Tite questionou. O Tite pediu atenção. O grande pedido do Tite foi atenção. Foi o Flamengo ter foco, ter concentração os 90 minutos. Porque o que ele quis deixar claro? Que 10 minutos de apagão, foram responsáveis por uma derrota ridícula do Flamengo. E se o Flamengo tivesse vencido, isso o Tite não falou, mas fica bem claro, se o Flamengo tivesse vencido o Grêmio, o Flamengo ficaria a 9 pontos do Botafogo. A 6 pontos do Botafogo. Ou seja, empurraria uma pressão para esse Botafogo. Botaria uma pressão nesse Botafogo, 6 pontos do Flamengo, mesmo com jogo a menos. E o Flamengo saiu ganhando, saiu com atenção. Em 10 minutos de desatenção, 3 gols sofridos. 3 gols sofridos. Então, o Tite pede atenção e o principal questionamento do Tite nesse vestiário, após essa derrota bizonha do Flamengo, que foram 3 gols bizarros, foi atenção e concentração durante os 90 minutos. Ele questionou muito esse apagão e ele deixou claro, de novo, que a defesa tem que ser o pilar desse time do Flamengo. Agora, a defesa são só os jogadores de defesa? Não. O Tite zela muito isso. É, a marcação tem que começar desde o ataque. A defesa começa desde o ataque. E é lógico, mais uma vez fica claro isso, quando os grandes erros da partida vieram de falhas defensivas, mas que começaram com o erro de um atacante, que foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique falhou grotescamente nos 2 primeiros gols do Grêmio. Nos 2 primeiros gols do Grêmio. Claro, o Flamengo tem que ter saída de bola? Tem. Mas não dá para ter a displicência que o Bruno Henrique teve ontem nos 2 lances. É ídolo, é um dos principais jogadores dessa geração, mas não dá para ser displicente como foi ontem. Ontem, grande culpa da derrota do Flamengo foi do Bruno Henrique. É da defesa, que foi uma peneira, que foi ridículo, que os jogadores do Grêmio passaram como eles quiseram? Sim. A defesa tem muito a sua parcela de culpa. Mas o Bruno Henrique, com sua displicência ontem, foi determinante para a derrota do Flamengo. Ele entra no jogo, entra muito mal no jogo, foi para mim ali o pior jogador do Flamengo no jogo, porque ele entra e comete os 2 erros que originam os gols do Grêmio. os dois primeiros gols do Grêmio. Então, é outra coisa que o Tite não falou no vestiário, mas que aos poucos ele vai ter que falar de forma suave. Porque agora o Tite não quer a bronca. Agora o Tite não quer o olho no olho específico de bronca com um jogador para não gerar tensão. O Tite tem muito trabalho de psicólogo hoje também. Mas vai ter que chegar uma hora que ele vai falar, ó, esse grupo às vezes é displicente. A displicência desse grupo, às vezes, ela tem consequências graves. Como teve como consequência a derrota para o Grêmio. Porque ontem, se o Tite já tivesse esse grupo na mão, se o Tite não tivesse a preocupação de ter que criar um clima leve para o ano que vem, era um dia para dar um esporro ali no Bruno Henrique e falar, porra, foi displicente. A displicência originou os dois gols do Grêmio.
Eu quero 100 reais, hein?
Mas não, a Lívia está pedindo os 100 reais que ela apostou comigo. Chata, doidado. É gremista, né? Minha noiva, né? O que eu posso fazer? E está me cobrando os 100 reais que ela apostou comigo. Então, tem isso. Eu ainda vou perder 200 reais para o Vampeta e 100 reais para a Lívia por causa da incompetência e da displicência desse time do Flamengo. É uma coisa que eu queria deixar claro. Muitos vão ficar chateadinhos que eu estou falando, muitos vão falar que nem o Tom aqui que eu vou separar o comentário dele, que eu gosto, dos que criticam também, que ele manda aqui, agora o BH não serve mais, você não sabe o que quer. Eu não posso xingar, né? Mas tudo bem, como sempre não tem cara. Bobão, eu sempre critiquei todo mundo, sempre elogio todo mundo. Eu vou criticar em cima do que eu vejo. É pelo contrário, se eu fosse clubista, eu não ia criticar. Tá? Só para deixar claro, se o Bruno Henrique merece crítica, se o Bruno Henrique foi displicente, e eu fui um que falei. Eu sou fã do Bruno Henrique, acho um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro, mesmo com 32 anos, mas eu falei desde o começo, e muitos discordaram, que eu não renovaria com o Bruno Henrique pelo valor que foi renovado e pelo tempo de contrato. Eu não renovaria por 3 anos com um jogador de 33, porque ele vai fazer 33 em dezembro, para ganhar quase 2 milhões por mês. E que acabou de sair de uma cirurgia pesadíssima no joelho. Eu renovaria por 2. Para mim, valeria. Agora, por 3, para mim, a diretoria do Flamengo foi amadora, mais uma vez, por ter caído na pressão do empresário e na mentira do Palmeiras. É uma mentira do Palmeiras. Palmeiras nunca pagaria 4 anos de contrato para um jogador de 33 anos. O Enzo Pelúzio, ele manda, bom dia, irmão, Flamengo está dependendo de uma ou outra jogada para vencer, e isso não pode acontecer. Para mim, precisa renovar o elenco. Abraços. É, o Enzo, mas pelo jeito, não vai haver uma renovação do elenco. Ó, vão renovar com o Bruno Henrique por 3 anos, ou seja, o Bruno Henrique vai ficar até os 36 no Flamengo. Devem renovar com o Gabigol por 4 anos. Gabigol vai ficar no Flamengo até os 33, ele tem 27. Devem renovar já com o Everton Ribeiro. Não é a tendência que haja uma renovação, tá? Pelo que eu tô vendo aí das renovações de contrato, não é uma tendência. Agora, o Tite espera poder trabalhar com esse grupo até o ano que vem, ganhar esse grupo, entrosar esse grupo, porque o Tite ainda acredita que esse grupo que tem hoje, com alguns reforços sendo bem trabalhado, ele vai ser um grupo campeão no ano que vem. Porque isso eu digo, o Tite está participando de todas as decisões. Todas as decisões da diretoria, o Tite está participando. Ah, renovou com o Bruno Henrique, Tite aprovou. Ah, vai renovar com o Gabigol por 4 anos, Tite aprovou. Tudo que está sendo feito pela diretoria, isso faz parte do acordo que o Tite fez com o Flamengo. Passa pelo Tite. Tudo, toda a decisão da diretoria, toda a renovação, todos os nomes para contratação, estão passando pelo Tite. O Tite tem voz dentro do Flamengo e o Tite exigiu ter voz no futebol do Flamengo para mandar no futebol, para participar de tudo. Todos os nomes, todas as renovações estão passando pelo Tite. Inclusive, os primeiros nomes das listas de reforços do Flamengo, um deles veio do Tite, que foi o Arana. O Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, é um dos principais objetivos do Flamengo para a próxima temporada e é nome do Tite, tá? O Tite indicou, é o primeiro nome da lista de reforços do Flamengo. O Arana foi constantemente convocado pelo Tite para a seleção brasileira, ia para a Copa do Mundo, mas sofreu uma lesão grave e acabou ficando fora da Copa do Mundo do Catar, o Guilherme Arana. E ele é um pedido do Tite e tá na lista de reforços do Flamengo. Samir, zagueiro, que passou pelo Flamengo, entrou na lista de reforços. Tite também aprovou. Foi um zagueiro convocado pelo Tite para a seleção brasileira. É, jogou na Udinese, passou pela Inglaterra. O Samir também está na lista de reforços. Ou seja, tudo o que acontecer com o Flamengo para o ano que vem vai dar para cobrar o Tite também. Porque o Tite exigiu que ele participe de tudo. Que ele esteja sempre informado e que ele aprove cada renovação e cada contratação de jogador para esse Flamengo. Então, é um Flamengo, Enzio, que não sei se ele vai ser renovado ou não, mas toda essa reformulação para 2024, método de trabalho, jogadores contratados, tudo vai passar pelo Tite. E é por isso que eu afirmo aqui. Muitas pessoas me perguntaram, porra, pilhado, o Tite tinha que dar um esporro ontem. Não teve esporro nos jogadores do Flamengo. Foi papo, foi conversa. Teve questionamento pelo apagão? Teve, mas o Tite não quer bronca. O Tite não quer esporro. Por quê? Porque, querendo ou não, ele não vai falar isso. Ele sabe que esse grupo do Flamengo é mimado. Ele sabe que esse grupo do Flamengo já fritou pelo menos 3 treinadores. Paulo Souza, Vitor Pereira e agora o Sampaoli. E o Tite sabe que ele precisa ir devagar para ganhar esse grupo. Então, teve bronca? Teve esporro? Não, não teve esporro. Mas teve questionamento, teve descontentamento. O Tite pediu, já no vestiário, mais atenção. O Tite quer concentração nos 90 minutos. E a gente sabe como é esse Flamengo. Esse Flamengo é um time, nesse ano, totalmente desfocado. É um time que conseguiu levar 3 gols de bola aérea em oitavas de final de Libertadores contra o fraco Olímpia. É um time que conseguiu levar de 4-0 para o Red Bull Bragantino. É um time que levou de 3-0 para o Cuiabá. É um time que levou de 4 na final do Carioca para o Fluminense. É um time que, quando leva um gol, muitas vezes ele desfoca. Muitas vezes ele desconcentra. E esse foi um dos grandes questionamentos do Tite na resenha, na conversa com os jogadores no vestiário, logo depois da partida. Foi concentração total. Concentração nos 90 minutos. Que esse time do Flamengo seja mais focado. Já era um time desmotivado, né? Já era um time apático, que não jogava pelo treinador. E também é um time desconcentrado. Então, o grande questionamento do Tite foi esse apagão. Foram 10 minutos que mancharam toda uma atuação do Flamengo, porque a atuação estava normal. O Grêmio não estava assustando o Flamengo. Não estava. Ah, mas o Flamengo estava pressionando? Também não. Mas o Tite tinha isso como objetivo principal. Defesa sólida e aproveitar as chances na frente para começar um trabalho. E aí, em 10 minutos, vai por água abaixo, vai pelo ralo a estratégia do Tite e houve uma cobrança, mas sem esporro. Porque o Tite sabe, ele sabe que esse grupo do Flamengo é complicado. Até o Tite conseguir ser o cara para mandar ali dentro, ele vai ter que pisar um pouquinho em ovos com essa geração do Flamengo. O Diego, mandando superchat, ele manda: Flamengo vivendo em 2019... Bruno Henrique e Gabigol, salário nível europeu e jogador nível Brasil. Diretoria pagando muito para jogadores comuns. Aí é rasgar dinheiro. Diego, aí eu discordo, tá? Não acho jogadores comuns. Acho jogadores muito acima da média para o futebol brasileiro. Agora, é um jogador muito acima da média com 33 anos. Por isso que eu questionei um pouco o Bruno Henrique, 3 anos. Eu faria até os 32. Eu faria 2 anos de contrato. Aí eu faria. Porque eu acho o Bruno Henrique muito diferente. Mas 3 anos para um jogador de 33, você pode até deixar o cara acomodado. Porque ele já tem uma garantia de 3 anos ali para ficar no Flamengo ganhando 2 milhões de reais. Agora, não acho comuns, não. Acho jogadores bem acima da média pro futebol brasileiro, Gabigol e Bruno Henrique. O Lucas, ele manda: Pilhado, abraço, te assisto de Boston, tamo junto, irmão. Temos que contratar zagueiro urgente. Essa zaga não dá mais. Quem sabe o Gomes do Palmeiras? Ó, o Gomes do Palmeiras é quase impossível, Lucas. O Gomes do Palmeiras, ele tem contrato até o fim de 2026. O Palmeiras não vai aceitar liberar o Gustavo Gomes para o Flamengo, tá? A multa rescisória é altíssima. E outra, o próprio Gustavo Gomes, pela relação que ele tem com o Palmeiras, eu duvido que ele aceite jogar no Flamengo, tá? Porque ele se tornou muito ídolo do Palmeiras. Ele negou propostas altíssimas da Arábia para ficar no Palmeiras, para honrar o contrato dele. Então, eu acho muito difícil. Mas eu concordo. O Flamengo tem que contratar zagueiro. A zaga do Flamengo é o grande ponto fraco do Flamengo. Gente, eram 6 jogadores. E aí não é só zaga, não. Era Wesley, era Gerson, era Léo Pereira. Juro, eram 6 jogadores do Flamengo naquela jogada. Everton Ribeiro, 6 na jogada do primeiro gol do Grêmio. Ninguém tirou a bola de 2 jogadores. Parecia pelada. Aí, às vezes, não é só zaga também. Né? Tem que cobrar meio campo, tem que cobrar volantes. É, pô, o terceiro gol saiu de lateral. Não é só culpa da defesa. Todo mundo tá marcando ali. Aí o Reinaldo bate o lateral pro Vilhaçante, o cara sozinho arruma, ajeita a bola e sai o gol. Gol de lateral nem na minha pelada mais sai. Então, realmente, eu achei ridículo. Eu acho que tem que ter cobrança, mas isso é informação. Não teve esporro do Tite, porque provavelmente o Tite está querendo o quê? Ele está querendo manter a paz no Flamengo. Ele quer ganhar os jogadores. O principal objetivo do Tite, que foi o que ele pediu no primeiro dia de trabalho, é ter a lealdade dos jogadores. Ele pediu lealdade, galera. Todo mundo tem que ser leal aqui um com o outro. Leais, que aí podemos ser campeões. E agora, o objetivo é só para o ano que vem. É claro, esse ano é ser classificado para Libertadores. Que tá difícil, hein? Se o Atlético Paranaense ganhar e o Flamengo vai ter um jogo a menos porque ele não joga contra o Red Bull, que foi adiado, o Flamengo sai do G4, tá? O G4 é que leva direto pra Libertadores. O principal objetivo para esse ano é o G4. Mas título agora, eu também já tenho quase certeza que não dá mais. Galera, deixa o seu like. É muito importante pro canal que você sente o dedo no like. Todo mundo que tá nessa live aqui agora, deixa o like, pô. Ajuda muito no crescimento do canal o seu like e ajuda muito esse vídeo a ser recomendado. Então, senta o dedo no like para que esse vídeo seja muito recomendado. Conto com a ajuda de todos vocês com o seu like. E eu vou dar uma dica aqui. Se você está cansado de pagar uma fortuna em seguro de carro, de moto, de caminhão, não deixa de conhecer a Car System, tá? A Car System, ela chega a ser 70% mais barata do que os seguros tradicionais. E ela é referência em rastreamento e proteção veicular. Detalhe, a Car System já está no mercado há 20 anos, 22 anos, e já atendeu a mais de 1 milhão de clientes, ou seja, tem muita credibilidade. Você com a Car System, você tem muito mais barato a segurança do seu veículo. E detalhe, com o QR Code aqui do canal Pilhado, se você apontar seu celular para esse QR Code, ou se você for no site carsystem.com e disser que foi pelo canal Pilhado, você ainda ganha 20% de desconto. Ou seja, chega a ser 70% mais barato do que os seguros tradicionais. E você ainda ganha 20% de desconto se você for lá e falar que foi pelo canal Pilhado. Então, quer ter a segurança do seu veículo sem gastar fortuna com seguros tradicionais? Vai de Car System, patrocinadora do canal Pilhado. Eu mesmo nem tenho mais seguro de carro e estou muito satisfeito com a Car System. Tá bom, rapaziada? Senta o dedo no like. É muito importante para a gente. Se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral.